tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Sabe aqueles livros de ficção científica que falam de um futuro onde a humanidade é dominada por robôs super inteligentes? Quando eu era mais nova, eu morria de medo dessas histórias. Só que hoje eu tô aqui, precisando que o meu assistente virtual me lembre de todos os meus compromissos. Mas como será que as inteligências artificiais afetam o nosso dia a dia? Qual é o futuro delas? Se você também tem essas dúvidas, fique ligado nessa entrevista que a aluna Isabela Delgado produziu com o CEO do canal Ciência Todo Dia, Pedro Loss. Vamos ouvir?
Pedro, como você explica o que é inteligência artificial?
Como explicar o que é inteligência artificial? Acho que isso entra num conceito muito importante de o que é inteligência em primeiro lugar, né? A gente não tem uma boa definição para isso ainda. E, inclusive, parece que as nossas ideias de inteligência artificial, a gente sempre parece estar falando da mesma coisa quando a gente se refere à inteligência artificial, mas, na verdade, existem diversos detalhes no meio do caminho que tornam a história um pouco mais complicada. Por exemplo, pouco tempo atrás, uns 10 anos, que hoje em dia parece 100 anos atrás, a gente chamava de inteligência artificial as assistentes pessoais, por exemplo, Alexa, o Google ou o Siri, e a gente, assim, no linguajar popular, elas eram inteligências artificiais para as pessoas. Só que hoje em dia, com os avanços tecnológicos, a gente tem ferramentas bem mais poderosas que agora sim parecem começar a caber a definição de inteligência artificial. Um desses exemplos é o próprio ChatGPT, que hoje em dia a gente chama de inteligência artificial com uma certa razão, mas na verdade a tecnologia por trás de modelo de linguagem, assim, se a gente definir inteligência artificial como realmente um computador inteligente, consciente, que consegue até mesmo mudar o seu próprio código, então não, a gente não tem inteligências artificiais ainda hoje.
Como que a inteligência artificial surgiu e como que ela ganhou espaço?
Na verdade, a ideia de máquinas que fazem o trabalho que seres humanos fariam de, por exemplo, programar a própria máquina, ela é bem antiga. Se eu não me engano, ela começa na década de 60 ou 70, logo quando começou a ideia de computadores. Então, ela não é uma ideia nova, mas a tecnologia que permitia a gente colocar isso em prática é relativamente nova. A gente só começou a ter isso nos últimos anos. A maneira hoje como as principais inteligências artificiais funcionam, e nelas estão inclusas o ChatGPT, o Google Bard e diversas outras inteligências artificiais que quase toda semana surge uma nova agora nesses últimos meses, é através de modelos de linguagem que eles chamam em inglês de Large Language Models. Basicamente, a maneira de funcionamento disso é como se essa inteligência artificial fosse muito boa em prever textos, em prever o que seres humanos falariam. Isso é um pouco curioso, porque para treinar esses modelos, a gente precisa de dados. E nesses dados vale tudo. Pode ser livros escritos por autores, pode ser páginas na internet, pode ser comentários no Twitter. Inclusive, isso é um tema de discussão bem profundo hoje em dia, de qual que é a origem desses dados que são utilizados para treinar essas ferramentas. E quando elas treinam nisso, elas basicamente estão aprendendo qual que é a próxima palavra ou token, que é o linguajar técnico que eles usam, que essa máquina tem que colocar aqui para parecer que é um ser humano falando. Então, basicamente, funciona dessa maneira hoje em dia, como se fosse uma espécie de previsões baseadas em o que humanos provavelmente falariam.
Para você, quais são as vantagens de usar a inteligência artificial?
Para mim, a principal vantagem de ter uma ferramenta como uma inteligência artificial é auxiliar seres humanos no seu trabalho e, com isso, otimizar o nosso trabalho. Por exemplo, a minha profissão, se for olhar em última instância, na verdade, minha profissão é escritor, porque eu escrevo vídeos para o YouTube, escrevo roteiros de podcast, meu podcast também, e a minha profissão está bastante em risco de ser afetada massivamente por essas ferramentas, porque agora a gente não só consegue ter ideias de texto utilizando uma inteligência artificial, a gente consegue ter o próprio texto inteiro confeccionado por uma ferramenta que nem o ChatGPT. E eu não vejo isso, na verdade, como uma má coisa. Eu acho que, óbvio, nos primeiros momentos que uma nova tecnologia disruptiva chega, a gente sempre sente impactos muito profundos na sociedade. E isso vale para todas as revoluções industriais que aconteceram até agora. Só que, honestamente, parando para pensar em todas as possibilidades positivas que uma ferramenta dessas pode dar para a humanidade, que vão desde deixar a gente com mais tempo livre para fazer novas novas coisas. Ou até quando a gente tiver uma inteligência artificial geral, que seria o santo grau de inteligências artificiais, aprender coisas novas com elas, a gente de fato parece estar entrando agora numa nova era da humanidade. Uma era em que não é mais um ser humano utilizando máquinas para fazer o seu trabalho, e sim seres humanos e máquinas juntos fazendo o trabalho.
E quais são as desvantagens, você acha?
A principal desvantagem, e eu acho a mais gritante, que inclusive no dia 17 de maio teve uma audiência no Senado americano com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. E uma das preocupações levantadas por ele, que também é a preocupação, eu imagino, da maior parte dos estudiosos de inteligência artificiais, é qual que é o impacto social que essas ferramentas vão ter no dia, na nossa vida real. Porque em um primeiro momento, a gente achava que profissões mais técnicas, como por exemplo, físicos, programadores, médicos, meio que por causa da carga de estudo, talvez, e do nível de especialização, talvez teriam uma certa, sabe, eles estariam meio que a salvo dessas ferramentas. Mas não é o caso que vem se mostrado. O ChatGPT, como ferramenta, ele já consegue passar nos testes de advocacia dos Estados Unidos, ele já consegue diagnosticar com maior precisão vários pacientes de diversos diagnósticos, que são até muitas vezes raros. O ChatGPT consegue escrever textos inteiros, dissertações inteiras. Então parece que todas as profissões meio que estão ameaçadas. E assim como nas revoluções industriais antigas, que já passaram, a gente teve uma perda massiva de empregos. Por exemplo, numa delas a gente foi do campo para fábricas, então a atividade no campo, a atividade rural ficou muito mais otimizada e muito mais facilitada e precisou de um menor número de trabalhadores humanos para desempenhar um papel, e com isso vários empregos foram perdidos. E agora a gente parece estar caminhando para um cenário parecido. Vários empregos que a gente tem hoje provavelmente não vão existir daqui a 5 ou 10 anos. Só que tem o outro lado da moeda. Sempre que acontece uma grande revolução, uma grande disrupção tecnológica, lógica, novos empregos são criados que a gente não imaginava existir daqui a 5 ou 10 anos. Agora, se o balanço, o saldo disso é positivo no lado de vão ter mais empregos criados do que vagas perdidas, ou se vão ter mais vagas perdidas do que empregos criados. Parece que a gente está caminhando para meio que um rumo em que inteligências artificiais vão poder desempenhar praticamente todas as funções que hoje correspondem ao mercado de trabalho de seres humanos. E se chegar numa época dessa, que esse é o medo de muitos desses estudiosos, a gente basicamente estaria num ponto da sociedade em que as desigualdades sociais seriam ainda mais exacerbadas, ainda mais elevadas, num ponto que a gente nunca viu historicamente. E por não ter visto isso historicamente, a gente não sabe como a sociedade vai se comportar nesse ponto. E isso é particularmente assustador. Por isso que alguns conceitos como renda básica universal entram como uma tentativa de como que a gente pode lidar com esse futuro que está batendo na nossa porta e a gente parece estar ainda discutindo se a gente tem que regulamentar ou não inteligências artificiais, sabe?
A regulamentação da inteligência artificial existe? Deveria existir? Se existisse, como que deveria funcionar?
Eu acho que hoje quem está mais avançado na parte de regulamentação de inteligências artificiais é a União Europeia. A gente ainda não tem uma regulamentação assim que se pareça com outras regulamentações que a gente tem. Só que eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Quando a gente pensa em regulamentação, geralmente grandes empresas ou as empresas que dominam aquela área do mercado vão tentar, de certa forma, fazer alguma movimentação para manter elas mesmas como líderes do mercado. E isso é particularmente interessante hoje no campo das inteligências artificiais, porque logo depois do ChatGPT surgir, surgiram diversas iniciativas de código aberto, de open source. E essas iniciativas hoje, elas competem, assim, fazem ferramentas maravilhosas, quase até melhores do que o ChatGPT, só que elas não são, tipo, propriedade de uma empresa. Isso tem um lado bom, no sentido de mais pessoas poderem usar essa tecnologia a seu favor e não concentrarem toda aquela tecnologia numa pessoa ou numa empresa só, mas também tem o lado ruim de que, bom, se ninguém tem controle do que está sendo feito, qualquer coisa pode ser feita. E não faltam histórias, por exemplo, de inteligências artificiais conseguindo sugerir compostos tóxicos, mais tóxicos do que os que a gente tem de mais tóxicos hoje, ou coisas desse tipo de bizarrice, sabe? Toda ferramenta pode ter um uso pro bem ou pro mal. Inteligências artificiais não são diferentes. Então eu só acho que no sentido de regulamentação a gente tem que ter cuidado para não fazer essas coisas acontecerem. Eu acho que tem que ser livre o suficiente para as pessoas poderem fazer pesquisas e a tecnologia progredir de uma maneira saudável, sem concentrar todas as, o conhecimento ou todo o progresso em algumas pequenas empresas que vão dominar o mercado e concentrar a maior parte da renda e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com essa questão de que as pessoas possam também ser detentoras da tecnologia e usar a tecnologia.
O que é o ChatGPT e como ele funciona?
Eu acho que o ChatGPT é o perfeito exemplo de como funciona um modelo de linguagem, uns LLMs, que eles chamam Large Language Models. Ele é justamente, ele funciona nesse sentido de ser treinado com uma base de dados muito grande, de textos. Agora, se não me engano, eles já estão usando imagens para treinar. E a função do ChatGPT é prever qual que é a próxima palavra ou o próximo token que vai ser utilizado. É, com isso, a gente pode pedir para o ChatGPT praticamente qualquer coisa e ele não precisa seguir um script pré-montado. Sabe, eu acho que o ChatGPT ele é como se fosse a versão inteligente daqueles robôs de autoatendimento que a gente usava em sites. Eu não posso chegar para um robô de autoatendimento desses e perguntar, você pode me dar um resumo de o que são buracos negros? Porque ele não vai conseguir fazer isso. Ele só responde a mensagens pré-programadas, provavelmente pela empresa que está usando ele naquele momento, enquanto um ChatGPT, ele não tem mensagens pré-programadas que ele só atende a elas. A gente pode perguntar o que a gente quiser para ele. E eu acho que o ChatGPT é um caso interessante porque ele foi a aplicação de internet que cresceu mais rápido na história da internet, até agora. Se eu não me engano, em 8 meses foram 100 milhões de usuários. E isso ganha, assim, até do outro aplicativo que mais tinha usuários em pouco tempo, que se eu não me engano era o TikTok no meio da pandemia. Então é incrível o tanto que o ChatGPT tomou o mundo e os holofotes de notícias e grupos de discussão de inteligência artificial justamente por oferecer uma ferramenta que a gente nunca tinha visto e nunca tinha contato.
Como você disse, as inteligências artificiais são alimentadas, muitas vezes, por dados que as pessoas vão colocando na rede. E muitas dessas coisas têm preconceitos que a inteligência artificial acaba replicando. Como que você vê essa situação?
Definitivamente, os nossos dados são enviesados porque seres humanos são enviesados. Então, sempre que a gente treina um modelo em cima de dados, a gente tem que prestar atenção em qual que é o viés desse grupo de dados, sabe? Qual que é a coisa que está ali por trás? Porque, na verdade, uma inteligência artificial ela só vai replicar o que ela foi ensinada. Então, se a qualidade desses dados não for boa o suficiente para evitar esse tipo de situação, ela vai cair, vai continuar com os mesmos, vai perpetuar todas as ideias que seres humanos têm. Por isso que, hoje em dia, nessas grandes empresas de inteligência artificiais, existem grupos dedicados a estudar a ética disso. E também grupos dedicados a fazer ferramentas que protejam os usuários desse tipo de viés. Então, um grande problema é que, como a gente ainda está no começo, muito disso pode estar passando despercebido. E a gente acaba tendo contato com isso diariamente e não se dá conta. Mas praticamente todos os dados que são utilizados em algum momento vão ter algum desses tipos de viés específicos e a gente vai ter contato com eles e ver eles, até a gente conseguir corrigir esse tipo de coisa.
Pedro, na sua opinião, qual que é o futuro da inteligência artificial?
Eu naturalmente tenho uma visão bastante otimista acerca do futuro. Eu acho que no futuro as inteligências artificiais vão estar presentes no nosso dia a dia de uma maneira simbiótica e benéfica. Eu acho que a gente vai estar usando elas para fazer as nossas coisas do dia a dia, talvez de maneira assim que a gente nem perceba que esteja usando elas, mas eu vejo um futuro bem promissor nesse sentido. Eu não acho que existem hoje áreas que não vão ser pelo menos minimamente afetadas por inteligências artificiais. E isso inclui medicina, economia, política, comunicação interpessoal. Então, por ter essa visão otimista, eu acho que a gente vai vencer todos esses desafios, como, por exemplo, os impactos que inteligências artificiais vão ter na economia e na sociedade. Eu acho que todos aqueles impactos danosos que a gente comenta todas as vezes como um dos perigos reais de inteligências artificiais, a gente vai passar por eles, mas essa é a visão otimista.
Nossa, eu fiquei impressionada com o quanto a inteligência artificial pode afetar o nosso futuro. Mas pensando bem, esse futuro nem parece estar tão longe assim, né? Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Júlia Lozano. Roteiro, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!